Deus é bom sempre, 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 sempre. E Ele nos chama para conhecer dessa bondade, conhecer a Ele, compreender a Sua vontade e Seu querer para as nossas vidas. A palavra de hoje é em cima do estudo da semana, que fala sobre o chamado de Samuel. E o chamado de Samuel está ligado ao ponto que a gente vai tratar em ouvir o Senhor. Aprendermos a ouvir o Senhor, a voz de Deus para as nossas vidas. E a gente precisa aprender a ouvir, porque ouvir não é fácil, não é simples. E por quê? Porque não depende de quem está emitindo o som, de quem está falando, mas depende de quem está recebendo. Muitas vezes o som emitido, as palavras emitidas são claras, muito claras. Mas nós, quando recebemos a palavra, seja do próprio Deus, ou recebemos as palavras das pessoas, nós não entendemos como precisamos entender, mas sim passamos por vários filtros e recebemos aquilo que nos interessa. Se não nos interessa, nós nem compreendemos, nem ouvimos e nem entendemos. Ao longo da minha vida, talvez este é um dos aspectos que foi mais difícil, mas eu agradeço a Deus por estar aprendendo a ouvir as pessoas e a ouvi-lo também. Não segundo o que eu penso, não segundo o que eu desejo, mas conforme Ele quer falar, e procuro ouvir as pessoas para entender o que elas querem dizer de fato. E isso é fundamental para que a gente possa não só crescer no relacionamento, tá? Seja com Deus ou seja com as pessoas, mas para que a gente possa, de fato, oferecer aquilo que de nós muitas vezes é pedido e que nós não entendemos. Talvez a parte mais difícil das nossas vidas é casamento, tá? Entender o que o outro quer dizer. Porque se nós não compreendermos, a chance de um casamento dar certo é baixíssima. Na realidade, eu até digo, a chance de qualquer casamento dar certo é quase zero. Agora, se nós não estamos dispostos a ouvir o companheiro, tá? Ou seja, a esposa ou o marido, dificilmente esse casamento vai vingar. Por isso é uma jornada onde a gente aprende a se conhecer, a conhecer um ao outro. Porque nós entramos em todo o relacionamento na expectativa daquilo que a gente vai receber e não daquilo que a gente pode oferecer e dar em favor do outro. E é isso que vai fazer a diferença. Nós procuramos um relacionamento com Deus, muitas vezes, no sentido de buscar um ente divino para atender as nossas necessidades, para resolver os nossos problemas. Queremos conhecer a vontade de Deus com relação às nossas necessidades e não conhecer a vontade de Deus com relação àquilo que é o plano e o propósito dEle para as nossas vidas. O que Ele nos chama para viver, o que, Ele nos oferece, o que, Ele de fato está nos dando. Por quê? Porque nós queremos outra coisa, e não estamos dispostos a ouvir o que Ele está nos falando. E mesmo que esteja falando muito claro, nós ainda rejeitamos. Rejeitamos porque não é o que nós queremos. Isso vale para o nosso Deus, e a gente precisa parar de relacionar com Ele como entidade divina, aonde nós prestamos um serviço, prestamos um culto, fazemos o nosso sacrifício para que Ele nos abençoe, para que Ele nos dê o que nós queremos e desejamos. Por isso, Jesus nos chama para morrer. Viver o reino de Deus, viver aquilo que seja a vontade de Deus, é o caminho da cruz, aonde nós precisamos morrer para todos os nossos desejos, vontades, nossos planos, nossos querer, todo o nosso querer, para que a gente possa compreender a vontade dEle. E nessa jornada, aproveitar cada oportunidade que Ele nos dá para fazer aquilo que seja a sua vontade. É sobre isso a palavra. A vida de Samuel é sobre isso. Relacionado, nós temos a história justamente de Samuel que fala sobre este aspecto. E a gente vê na vida dele, nesse pequeno texto dessa semana, sobre isso, diz assim, sobre o chamado. Lá em 1 Samuel 3, 1 a 10, diz assim: um menino Samuel servia o Senhor diante de Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a Arca da Aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: vá deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. O que nós precisamos entender é, precisamos compreender como podemos ouvir a voz do Senhor, aprender a ouvir essa voz, e ouvindo, nós precisamos responder ao chamado com o compromisso, tá? Como uma oferta em favor do mundo. Como Samuel fez, falou e se colocou. E a partir desse momento a gente vê o papel que Samuel teve no reino de Israel. A gente olhando a história, como Samuel foi parar tão novo no templo. Esse chamado se estima mais ou menos que ele estava com cerca de 12 anos. Samuel nasceu de Ana, que era estéril. Ela era casada com Elcana, tá, que tinha uma outra mulher, Penina, tá, que tinha filhos. E, na realidade, Ana sofria muito bullying por parte de Penina, por causa justamente por ser estéril. E ela se colocou diante de Deus, chorou, e se Deus desse filhos a ela, ela iria consagrá-la ao Senhor. E assim ela fez. Assim que o menino desmamou, ela levou e consagrou, entregando ao templo, para ele viver no templo debaixo justamente da orientação, vamos dizer assim, da capacitação de Eli. E foi isso que aconteceu na vida de coisa. A estimativa de que ela foi entregar entre 2 e 7 anos, tá? Porque a gente não tem ideia justamente sobre isso e não fala sobre isso. Mas para ver a idade daquela criança que foi para o templo. E quando a gente olha a vida de Eli, tá? A gente entende. Neste pequeno processo, vamos dizer assim, do estudo dessa semana, por 3 vezes ele não conheceu a voz do Senhor, até que ele foi instruir o que ele deveria fazer. E este é um processo que é normal, é o que vai fazer parte da nossa vida nessa jornada. E muitas vezes nós confundimos as vozes que ouvimos. Por quê? Porque nós não conhecemos a palavra do Senhor. E ele ouviu. Samuel ouviu. Reconheceu a autoridade, e a essa autoridade ele se submeteu para viver, fazer a vontade daquele que o chamou. Samuel foi responsável por, vamos dizer assim, por ungir os 2 reis de Israel. Ele foi um líder, ele foi sacerdote, tá? E ele foi profeta no seu tempo e juiz, o último dos juízes. E ele foi o responsável pela transição de juízes para a monarquia, que começou no reino de Israel. E a gente vê toda essa história, conhecer essa história, ler sobre essa história, nos ensina a entender muito, compreender muita coisa sobre postura, sobre atitude. Mas aquilo que já comentei, a gente olha pelo fato histórico daquilo que está retratando, que está falando da história de um povo, que é a nossa história como povo de Deus, mas fala também de caráter, de natureza, de compromisso, tá, com Deus, que é o que a gente precisa aprender a olhar, a observar e crescer nisso. O que a gente precisa aprender? Deus nos chama para viver o seu reino. Deus nos chama para vivermos a sua glória, para conhecer da sua vontade. Quando a gente olha a vida cristã, nós sabemos que ela é fundamentada na fé. O justo vive por fé. E viver por fé implica em conhecer a palavra do Senhor. Porque à medida que conhecemos essa palavra, nós amadurecemos na nossa fé. E ao amadurecermos na fé, nós cremos nessas promessas, e crendo nessas promessas, nós vamos nos mover em direção à vontade de Deus, não outra coisa. E a gente precisa aprender a olhar a palavra não na expectativa daquilo que ela pode nos dar, no sentido de resolver os nossos problemas, não é. A palavra é para que a gente conheça, conheça a vontade de Deus, compreenda a vontade de Deus, para que a gente conheça a nós mesmos, compreenda o plano, o propósito, a vontade daquele que nos tira das trevas. Para que a gente, ouvindo o que Ele nos fala, a gente possa se submeter à vontade, ao plano e ao querer dEle, não aos nossos desejos. E a gente aprende sobre isso justamente conhecendo essa palavra. E aí a gente fala, mas quando a gente fala de Samuel, da maneira como ele começou isso, é diferente para nós? Não é. O processo de ouvir, o processo de crescer, de reconhecer essa palavra. E nós temos, das palavras do próprio Senhor no Novo Testamento, falando em diversas situações, falando da palavra, mencionando, e que nós precisamos entender. Diz assim, por exemplo, lá em João 10, 25 a 30. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém se as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Quando a gente vê essa palavra e vê aquela situação de Samuel, e vê também aquilo que acontece logo após o batismo de João, que nós queremos muitas vezes é que Deus venha e fala: Ari, Ari, ouça o que eu vou te falar agora. Não é isso que a gente quer? A gente quer que, olha, para você resolver esse problema, você vai fazer isso, isso, isso e aquilo. Essa é a nossa expectativa. Deus, me fale. E a gente quer ouvir a voz de Deus. Mas nós não nos comprometemos com aquilo que Ele já falou. Nós nem conhecemos. Nós não temos nem o prazer de buscar conhecer, aprender a amar essa palavra, e nem o seu significado para as nossas vidas. É uma jornada. Aprender a ouvir a palavra de Deus, aquilo que Ele tem para nos falar, e aprender a ouvir a voz do Senhor, é uma jornada. Já teve alguns vídeos que foram compartilhados sobre ovelha e pastores. Uma situação onde, exemplo, onde as pessoas emitem a mesma, vamos dizer, o mesmo chamado de pastor, as ovelhas ficam lá quietas no pasto. Quando o pastor daquelas ovelhas chega e as chama, elas simplesmente vêm na direção dele. É disso que a gente está falando. Não é uma questão do que se fala, mas entendermos e ouvirmos a voz do Senhor é algo que nós precisamos aprender numa jornada de amadurecimento. Por isso a vida cristã se trata de uma jornada, não é um estado onde estou frio, estou quente. Não, o processo de Deus é a nossa jornada, é o sair do frio e ir para o quente, e do quente ir para o frio. Nós somos chamados para isso. Quando, como fala lá em Provérbios, Provérbios 4 diz assim, olha, deixa eu só me achar aqui, 4, lá no versículo 18 diz assim, mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isto quer dizer o que para nós? De uma jornada. Jesus diz que nós somos a luz do mundo. As nossas veredas devem revelar a justiça, revelar a graça, revelar a misericórdia, a bondade de Deus, ou seja, o que nós fazemos. A maneira como nós vivemos. Quem nos instrui nisso? A palavra. Deus fala e está preocupado se eu preciso me empreender e ser rico, se eu devo ser corrupto ou não, se eu devo comprar uma casa ou não. Deus não está preocupado com isso. O que a gente precisa entender é aquilo que Paulo escreve com relação aos escravos. O que Paulo escreve para os escravos? Ele fala, olha, vocês têm que fazer o quê? Buscar a liberdade? Não, servir o Senhor, honrar o Senhor, honrar o seu Senhor, ou seja, aquele que era o Senhor. Mas e se tiver a oportunidade de ser livre, o que é para fazer? Pegar a oportunidade. É assim a nossa vida, não é para corrermos atrás das coisas, do pensamento, da forma de viver deste mundo. Isto, quem preocupa com isto, é quem não conhece a Deus, quem não compreende a vontade de Deus, quem não anda na vontade de Deus. Nós somos chamados para amadurecermos, para que no nosso caminho a gente aprenda a revelar a luz do Senhor, porque nós somos chamados para sermos luz, e revelando essa luz, as pessoas irão conhecer a glória de Deus. Nós estamos aqui para revelar o amor de Deus, revelar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e nós temos que aprender a fazer isso. É nossa jornada. Aquilo que Paulo fala, olha, eu corro para o alvo, para a plena estatura de Cristo, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão. Por quê? Porque ele entende que o propósito da vida dele é ser semelhante, viver como Cristo, ser seu imitador e revelar o Pai. É diferente para nós? Não. Esse é o nosso papel. Parte de um compromisso pessoal para que na expressão da vida comunitária de igreja nós revelemos Deus. Revelemos Deus através das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas reações, que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, aí você entende que uma ofensa já não faz tanta diferença assim, que aquilo que a pessoa me magoou, é simplesmente porque ela também não entendeu a jornada ainda. Ela tem que crescer, tem que amadurecer. Mas como eu faço isso? Como eu chego nessa conclusão? Através da palavra de Deus. Se eu entendo o que Deus está querendo fazer, lá em Salmos, eu gosto muito de Salmo 119, a gente vai ler Salmo 119 hoje. Vocês estão dispostos? Ler o Salmo 119? Não, eu quero ler só alguns versículos para vocês. Opa! Salmos 119. Oh, meu amigo, você não quer ir para lá, não? Ele entrou em greve. Salmos 119. Diz assim, olha, versículo 2, bem-aventurados que guardam as suas prescrições, os seus mandamentos, e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam em seus caminhos. No versículo 11 diz assim, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. No versículo 27, faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. Ensina-me, Senhor, lá no verso 33, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu o seguirei até o fim. No No verso 37, desvia os meus olhos para que não veja a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Lá no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No versículo 127, amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos, todos, e aborreço todo o caminho de falsidade. No verso 130, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. No verso 140 diz assim, puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. E assim tem outros, como por exemplo, lá no 151, tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. 160, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. No verso 168, tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. E ali, conhecendo como nós conhecemos o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E é isso que a gente precisa ter no coração. Lembrar o significado e a importância da palavra de Deus para nós. Eu preciso conhecer essa palavra. Eu preciso ler esta palavra. Eu preciso meditar nessa palavra para poder ouvir a voz do Senhor. Senão, eu não ouvirei, não entenderei. E preciso ter no meu coração um desejo ardente de conhecer essa palavra. Não segundo a minha expectativa, não segundo os meus desejos, porque mesmo lendo eu posso torcer essa palavra para ajustá-la aos meus interesses. E proclamar sofismas fundamentados nas Escrituras Sagradas. Como faço isso? Por isso Jesus disse, olha, em João 15, 1 a 4, diz, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. João 15, 12 a 17, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pediram ao Pai, em meu nome, ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. O versículo anterior que fala, tudo que pedir Deus vai atender, nós lemos quando nós somos imaturos e não conhecemos a palavra, achamos que Deus vai dar tudo para a gente. E não é, ele vai dar tudo que está alinhado com a sua palavra. Por quê? Porque nós vamos estar alinhados à palavra dele, à vontade dele, ao querer dele, ao propósito dele. E é isso que a gente precisa entender. Somos chamados para a maturidade. Para revelarmos Cristo. Para revelarmos Cristo é vivermos o seu amor, é sermos oferta na vida das pessoas. e vivermos como oferta, cumprindo a vontade de Deus, fazendo esse culto racional, esse culto com entendimento, é nós compreendermos que não se trata do que eu quero, mas da vontade de Deus. Jesus falou, me livra, mas seja feita a tua vontade. E o que nós devemos fazer? Senhor, posso. Senhor, se é da tua vontade, se o Senhor permitir, faça isso. Mas seja feita a tua vontade. Se não acontecer nada, tem problema nenhum, porque eu estou alinhado com a vontade dele. Mas posso pedir? Posso. Tem problema? Nenhum. Mas eu tenho que estar consciente, entendendo e crendo que ele vai fazer a vontade dele. Ele não tem compromisso com os meus desejos. Chamados para a maturidade é termos esse entendimento. Caminharmos para a maturidade é isso, é conhecermos a palavra. E conhecermos a palavra não só no sentido da letra, mas principalmente daquilo que está falando, revelando, manifestando natureza. E tem algumas condições a mais que a gente precisa entender. Porque ele fala lá em Mateus 7, 24 a 27, diz assim, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa. E depois, no 26, ele fala, olha, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia, caiu a chuva e transbordar e a casa caiu. É disto que a gente precisa entender. O que nós precisamos obedecer? O que nós precisamos viver? Em Hebreus fala uma coisa que também faz parte do estudo, diz assim, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelas quais também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu poder, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus. Quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra viva de Deus? Cristo. Quem transmitiu a palavra de Deus? Cristo. Quem falou da vontade de Deus? Cristo. E se conhecermos o Novo e o Antigo Testamento, nós entenderemos que tudo foi através de Cristo. E a gente precisa crescer e conhecer essa palavra. Eu preciso amar, eu preciso me dedicar, eu preciso aprender a amar essa palavra, no sentido de que ela é a fonte para a minha vida, que vai me levar a um compromisso, e nesse compromisso, quando nós estamos em família, vai revelar Deus ao mundo. Não existe outra forma. Por isso, a condição é eu lembrar de alguns aspectos. Primeiro, ele nos deu o Consolador. Para que eu possa aprender sobre a palavra, ele me ensina, ele me lembra das palavras do Senhor e me conduz mostrando o caminho a seguir. Diz assim lá em João 14, 23, 27, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras e as palavras que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá, que o coração de vocês não fiquem angustiado nem com medo. Então, nós entendemos a importância do Espírito que nós recebemos de Deus e vive em nós. É Ele que nos ensina, é Ele que nos lembra das palavras do Senhor. Eu só lembro daquilo que eu conheço. Eu só lembro daquilo que eu li, como é o nosso caso, e tudo isso para que a gente possa andar na vontade de Deus, aprender sobre a vontade de Deus. O outro aspecto envolvido é a santificação. Romanos 6,19 fala em termos humanos, por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Hebreus 12, 14, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 4. A santificação, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso ter consciência e aceitar por fé que o Espírito está em mim e que é Ele que me conduz nessa jornada, Ele que me lembra, Ele que me ensina. E conhecer a palavra vai me levar, ou seja, a trazer o entendimento que eu preciso, quando há em mim um coração desejoso de conhecer essa palavra. E Paulo, escrevendo a Timóteo sobre o processo de santificação, diz assim, pois lá em Timóteo 4, 4 a 5, pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra e pela oração. Tudo na nossa vida. Nós somos santificados pela palavra e pela oração. Que sustenta a nossa vida? Palavra de Deus, a consciência e crer que o Espírito está em nós e que é Ele que nos lembra da palavra e uma vida de oração. Tem outra forma? Tem como conhecer a vontade de Deus? Não. É uma jornada. É uma jornada que eu preciso começar. Que vai me conduzir neste passo a passo. De quanto tempo? Não sei. Cada um tem um processo, cada um é menos turrão do que outros. Tá? Tem uns que são mais cabeçudos, outros nem tanto, conseguem se sujeitar, se submeter e buscar. Para que a gente possa aprender a ouvir não só a palavra do Senhor, mas aprender a ouvir o irmão nas suas necessidades, nas suas dificuldades, não segundo as nossas expectativas, mas segundo o coração que nós recebemos de Deus. Coração semelhante ao Cristo. Pois nós somos feitos à imagem de Cristo e temos a mente de Cristo. Mas eu preciso fazer este processo de santificação para ir crescendo nisso, para que as minhas veredas possam ser como a luz da aurora, ir clareando até que seja dia perfeito. É uma jornada. Ouvir a palavra de Deus, reconhecer essa palavra, é que nos conduzirá. Mas não espere que Deus vai responder aquilo que sejam seus desejos. Então, por que nós não ouvimos? Porque não conhecemos? Por causa das nossas expectativas? Porque queremos algo sobrenatural? Que um anjo fale conosco, que o próprio Senhor venha e fale, ó, você é meu filho amado, em quem eu me alegro. A gente quer isso. Provavelmente a gente não vai ter isso. Ele pode até fazer, mas eu acho que vai ser algo muito especial, muito específico para nós. A gente nem merece nada disso. Nós não merecemos nem estar aqui, nem conhecer dessa graça, desse amor. Mas Ele fala, Ele nos dá a conhecer. Queremos a vida eterna? Ou queremos o desejo, ou seja, o atendimento dos nossos desejos? João 17, 3 fala isso. A vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Jeremias fala em 29, 3, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. A banda pode subir. O que a gente não pode esquecer? Compromisso de conhecer, de compreender, de aprender a ouvir a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor está nos falando, ele é pessoal. Não é o que nós pregamos aqui na frente que vai fazer com que você guarde essa palavra. Mas é você ter o compromisso de conhecer e de buscar essa palavra. Para que, se comprometendo com os processos de Deus, a gente cresça, amadureça, santifique, rejeite as obras das trevas, deixe a forma de pensar deste mundo para que a gente viva segundo o coração de nosso Deus e nosso Pai. Pedro falou, Senhor, para quem iremos? Somente Tu tens as palavras da vida. Se isso é verdade, nós precisamos buscar essa palavra, nos alimentar dessa palavra, conhecer essa palavra, como o mel, né, que a gente fala, ou seja, ela é como o mel. E a gente precisa conhecer. É uma jornada que não é fácil. A gente precisa deixar de buscar o divino para atender às nossas expectativas e desejos pessoais. Isso é coisa de criança, coisa de imaturidade, e a gente precisa crescer. E somente ouvirei quando eu entender que se trata de ser a oferta de Deus como Cristo foi. Por isso Paulo escreve nos Romanos, para a gente experimentar essa boa, perfeita, a gente precisa do quê? Ter o nosso entendimento transformado. A gente compreender a sabedoria do alto, compreender qual é a vontade de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas. É aprendermos sobre o verdadeiro culto, culto com entendimento, que agrada, que dá prazer ao Pai, que a gente seja a oferta em favor da sua vontade, e a sua vontade é que o mundo o conheça. Que o mundo experimente do seu amor, viva o seu amor, que nós revelemos o nosso Deus neste mundo. Senhor, nós agradecemos por esse tempo. Agradecemos por tua bondade, por tua graça tão grande que o Senhor nos fala. Conduza-nos, Senhor, nessa jornada de maneira que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a sua palavra, não segundo o que nós desejamos, mas segundo o teu coração, segundo o teu desejo para nós. Que a gente, amadurecendo, deixando as obras das trevas, a forma de pensar deste mundo, a gente possa viver como Cristo neste mundo, sendo os seus imitadores, revelando o teu amor, tua misericórdia, tua graça, ouvindo a tua voz, deixando-nos guiar pelo teu Espírito naquilo que seja a tua vontade, para fazermos aquilo que é a tua vontade no nosso dia a dia, nas coisas que fazemos, no nosso trabalho, nos relacionamentos, Senhor, com as pessoas, com os amigos, com os colegas de trabalho, na nossa relação com a nossa empresa, Senhor, para que a gente seja verdadeiramente oferta, a tua oferta em favor deste mundo, para que o mundo possa conhecer a ti. Que a gente viva a vida de igreja, que expresse unidade, que revele, Senhor, tua justiça, que manifeste que estamos comprometidos contigo, com teu querer e teu desejo. Ilumina o nosso entendimento, abra o nosso entendimento, nos conduza nessa jornada de maturidade, de crescimento, de buscar aquilo que está no teu coração para as nossas vidas, para que a gente possa revelar tua luz neste mundo. Para que a gente possa ser como o Senhor diante das pessoas, para que elas possam ver o nosso Deus através das nossas vidas. Sê conosco, Senhor, e nos conduza. Te agradecemos por esse dia, por esse momento, por esse tempo. E conduza-nos, Senhor, na tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.